Senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião com a audição do Conselho Superior de Magistratura. Agradecer a presença do Sr. Juiz Conselheiro Luís Azevedo Mendes, Vice-Presidente do Conselho, e também do Sr. Juiz de Direito Marcos Gonçalves, adjunto do Gabinete de Apoio ao Sr. Vice-Presidente. E começávamos esta audição com a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado José Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura, o Sr. Juiz Conselheiro Luís Azevedo Mendes, também o Sr. Juiz Marcos Gonçalves, que o acompanha. Permita-me que comece por agradecer a disponibilidade de Vossa Excelência e do Conselho Superior de Magistratura para estar presente nesta audição e também pelo parecer apresentado no âmbito da apresentação da proposta de reforma da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Esta proposta de lei é uma proposta que visa, do ponto de vista da incidência, não elimina o controlo financeiro externo. É um modelo atual assenta num visto prévio generalizado que não melhora a qualidade da despesa, aliás, atrasa investimentos e bloqueia a execução de projetos estratégicos. A reforma visa substituir este modelo em três eixos: uma separação clara das funções dentro do Tribunal, com secções distintas, da auditoria e responsabilidade financeira, elevação do limiar do visto prévio para 10 milhões de euros, com comunicação obrigatória ao Tribunal dos contratos acima de 950 mil euros. Todavia, a experiência que nós já tivemos a oportunidade de ver, nomeadamente no âmbito do PRR, confirmou um diagnóstico que já se conhecia. 55 dos processos analisados desde janeiro de 2025, apenas um foi efetivamente recusado. A esmagadora maioria dos Estados-membros da União Europeia não tem visto prévio generalizado e não apresenta por isso, não é por essa razão que apresente piores índices de integridade financeira. Portanto, uma nota prévia para dizer que o que está em causa não é menos controlo, é um controlo mais inteligente, mais especializado e mais justo, que também visa proteger o decisor público e agir de forma informada e prudente nesta matéria. Nesse sentido, entendemos que esta fase da especialidade deve servir, acima de tudo, para identificar aspectos da proposta suscetíveis de aperfeiçoamento. Julgo, aliás, que hoje existe um entendimento relativamente amplo quanto à necessidade de reformar o atual modelo de organização e funcionamento do Tribunal de Contas, sendo o verdadeiro desafio encontrar soluções legislativas equilibradas para concretizar essa reforma. Esta iniciativa deve-se à necessidade, claro está, de evolução deste modelo atualmente vigente, dotando a administração pública mais modernidade, mais celeridade e também mais eficiência, mas sem que isso implique qualquer diminuição das exigências de legalidade, transparência ou responsabilização. O parecer que o Conselho de Magistratura apresentou merece particular atenção porque analisou sobretudo o impacto desta reforma sobre o sistema da justiça, sobre as garantias do controle jurisdicional e também sobre a coerência do ordenamento jurídico. Eu relembro que Sua Excelência o Sr. Presidente do Conselho de Magistratura tem defendido publicamente que a justiça portuguesa necessita de reformas, necessita de simplificação e de eliminação de formalismos que já não fazem sentido. E é precisamente nesse espírito que eu gostaria de colocar à Sua Excelência um conjunto de questões. E olhando para o texto do parecer, o parecer manifesta algumas reservas quanto à fiscalização prévia, conclui com uma recomendação de reponderação e foca-se no aumento dos limiares, também no alargamento das isenções e à limitação dos fundamentos de recusa do visto. Portanto, a minha primeira questão prende-se com o seguinte: uma vez que o parecer recomenda a revisão de um elenco, em primeiro lugar, de atos isentos de fiscalização prévia, em segundo lugar, do novo limiar de sujeição a visto e, em terceiro lugar, dos fundamentos de recusa, a minha questão é quais destes três aspectos considera mais importante e, já agora, que soluções alternativas seriam recomendáveis pelo Conselho neste caso. Em segundo lugar, questionar se o Conselho verifica se existe, no fundo, espaço, se existe possibilidade de reduzir o universo de contratos sujeitos a visto prévio, desde que essa redução seja acompanhada por mecanismos mais robustos de fiscalização concomitante e sucessiva, e também o parecer associa a redução do visto prévio a um potencial aumento do risco de corrupção, afirmando que esta solução poderá transmitir uma percepção de maior facilitismo na contratação pública. Aquilo que é a posição do grupo parlamentar do PSD é no sentido distinto, todavia considera que esse risco decorre exclusivamente da redução do controlo prévio ou resulta, sobretudo, do facto de ainda não existirem mecanismos suficientemente robustos de controlo interno e auditoria, um aspecto que esta reforma também visa reforçar. Para terminar, que requisitos mínimos entende o Conselho que esses sistemas devem preencher para oferecer garantias equivalentes às atualmente asseguradas pela fiscalização prévia, neste caso, a posteriori, e se considera que esta robustez deverá resultar apenas da organização interna das entidades públicas ou entende que deverá existir uma certificação periódica e independente da eficácia desses sistemas? Eu tenho mais questões, mas colocarei na segunda ronda. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, disponho agora de 6 minutos para resposta. Sete minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado à Comissão. É uma honra estar aqui presente por parte do Conselho Superior da Magistratura. Devo dizer que a primeira Comissão pede-nos muitos pareceres sobre os diplomas que são analisados na primeira Comissão. As outras comissões não nos pedem pareceres. É a primeira vez que a Comissão, devo dizer que esta Comissão nos pede parecer e, mais do que nos pedir parecer, nos ouve acerca do parecer e, por isso, estou profundamente grato e devo prestar-vos essa homenagem e esse reconhecimento. Quanto às perguntas que me fez, a questão da fiscalização prévia. Eu gostaria de focar a minha resposta mais ou menos em dois eixos que acho que são aqueles que devem corresponder às preocupações do Conselho. Pronto. Em que medida é que a diminuição ou a eliminação da fiscalização prévia, em grande parte, se vai repercutir no aumento da litigância no demais sistema de justiça? Eu não só falo nos tribunais, mas também falo no Ministério Público, também faz parte, não é tribunal, mas integra o sistema de justiça. Esse é um risco e uma preocupação grande. Da parte, eu já vou explicar porquê. O outro eixo que gostaria de falar é, a partir da minha experiência de governação prática, ou seja, na medida em que eu também giro um orçamento e também faço execução no Conselho Superior da Magistratura, sujeito também às regras da contratação pública e da fiscalização do Tribunal de Contas, enquanto gestor e enquanto decisor, se a eliminação ou supressão ou a redução dos casos de sujeição à fiscalização prévia me conforta mais ou me conforta menos. Bom, isto por causa daquilo que está na exposição de motivos e que em grande parte corresponde a este impulso da reforma legislativa, que é o medo da decisão, o medo da assinatura, que é assacado aos gestores públicos. Eu diria que não é o controlo, a fiscalização prévia, que conduz ao medo da decisão e ao medo da assinatura. Não é de todo. Nos sistemas, nos decisores que têm um sistema de apoio à decisão mais reduzido, isso até é um conforto. Nos outros, enfim, quer dizer, provavelmente, com toda a certeza, eu diria que qualquer ato ou contrato que eu coloque ao Tribunal de Contas, o visto não me é recusado, porque estou confortado com um sistema robusto de apoio à decisão. Não é o caso daqueles que não têm esse apoio. E estamos a falar de um universo gigantesco, não propriamente da administração pública, mas da administração autárquica de uma determinada dimensão, mas também da administração pública, senhor deputado. A administração pública, todos nós hoje temos a noção que o serviço público está desarmado. Pronto. Foi um processo lento que se iniciou no início do século, depois tivemos as restrições da Troika, cortes cegos na robustez do sistema público, e hoje em dia nós temos o apoio à decisão muito enfraquecido. Mesmo aqueles que têm um sistema mais ou menos confiável, os mecanismos de mobilidade dentro da administração pública não conseguem reter qualidade técnica suficiente nos serviços. Há uma rotação muito grande das pessoas muito qualificadas nesta área, e esse é um grande problema. E esse problema é aquele que sugere a quem tem que decidir o medo da decisão, o medo da assinatura. Se não há fiscalização prévia, não pode haver esse conforto para o decisor nestas condições. Depois, o impacto da eliminação da fiscalização prévia ou da redução dos outros sistemas dos tribunais. Já o que havia o Sr. Presidente do Staff e a Sra. Juíza Secretária do Staff a adiantar uma projeção de um aumento de 20% da litigância nos tribunais administrativos. Enfim, não será um aumento global, mas nas áreas da contratação pública, seguramente. Mas na área dos tribunais judiciais, eu também posso antecipar já, e já vou responder à outra questão relativamente aos riscos da corrupção nesta área. Os canais de denúncias, que hoje são muito existentes e vigentes no nosso universo, vão aquecer muito. Essas notícias, em função da desconfiança ou da fragilidade de um determinado ato ou contrato, que já não tem a certificação ou o selo do Tribunal de Contas, vão aumentar. Não tenho dúvidas relativamente a isso, porque todos os dias está à nossa vista no próprio canal de denúncia do Conselho Superior da Magistratura. E depois vão ser ativados processos na PGR. Mais tarde ou mais cedo vão chegar aos tribunais. Enquanto se não chegarem aos tribunais, pelo menos suscitam um conjunto de atos invasivos, enfim, da privacidade das pessoas e das organizações, buscas, interseções telefónicas. Essas vão desassossegar muito e vão aumentar muito o medo. Ou seja, estamos a trocar um inibidor ou um tranquilizador, que é o visto prévio, por um intranquilizador a montante. Isso vai aumentar muito o esforço e a capacidade e a pressão sobre a capacidade de resposta da Procuradoria-Geral da República e dos tribunais. Esse é um risco, não é só nos tribunais administrativos, é também nos tribunais judiciais. Agora, se me pergunta, enfim, a eliminação de per si, sem outros do Tribunal de Contas, eu diria que sim, o Tribunal de Contas é, acima de tudo, é um tribunal. As funções jurisdicionais, um tribunal desempenha uma função jurisdicional. A função jurisdicional é dizer o direito para o caso concreto, pressupõe a partir de um litígio. Depois há uma função de controle da legalidade, de certificação de atos, no caso dos contratos ou dos atos, que é importante. Os tribunais, no nosso sistema, também, de alguma forma, na área, por exemplo, dos idosos, do regime do maior acompanhado, na revisão de sentenças estrangeiras, também cumpre alguns critérios de controle da legalidade e de certificação, mas não é isso o seu munus. Pronto. No caso da fiscalização prévia, isso é um trabalho de controle da legalidade e de prevenção muito importante. Eu não correria o risco, estou a falar por mim, na minha visão de conjunto e com a minha idade, com a minha experiência e de uma perspectiva empírica, não substituiria a fiscalização prévia sem ter um sistema robusto na administração como se prevê. Só que andamos cá há muitos anos, qual é a previsão de conseguir um sistema robusto nesta matéria na administração? Não é nenhum. Sobretudo com esta vacácio. Nós neste momento temos nos ministérios, devo dizer, pela minha experiência também, estamos a falar numa prospeção naquilo que aí vem, os ministérios com as inspeções gerais completamente desarmadas. No meu caso, estamos a falar da Inspeção Geral da Justiça e da IGAI. A IGAI anda-nos a pedir, porque o seu quadro prevê uns magistrados no seu quadro, que autorizemos comissões de serviço e nós dizemos não, os juízes são para os tribunais, nós não temos juízes para os tribunais, não damos para a IGAI. Mas só a ideia de ter um juiz na IGAI é profundamente errada. Os sistemas, para se robustecerem, para criarem know-how, tem que ter gente interna que desenvolva conhecimento. Um juiz chega lá e sai e não deixa nada. Pronto. Estou a falar nisso por causa da visão de todos os sistemas de auditoria e de inspeção que nós temos. São fracos, muito fracos.
E, portanto, para como terminar, é que Sr. Juiz Conselheiro.
Pronto, reservo-me para depois dizer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar uma vez mais as senhoras e os senhores deputados, dar as boas-vindas ao Sr. Juiz Conselheiro Luís Mendes e ao Sr. Juiz Marcos Gonçalves. Bom, eu creio que desta sua primeira intervenção existem aqui questões que são da maior relevância e que vão de encontro àquilo que nós consideramos. Ou seja, este princípio do controle da legalidade e mesmo da segurança que é dado ao decisor, nós sabemos que o papel do Tribunal, como referiu e bem, não é do emitir pareceres e dar confiança, mas, no entanto, sabemos que os decisores e a administração pública está tão fragilizada hoje em dia que, obviamente, este instrumento acaba por ter esse papel. Não apenas na questão de ser um papel dissuasor em relação aos princípios da corrupção, mas também e essencialmente no conforto que é dado ao decisor. Nós, quando olhamos para esta proposta que vem por parte do Governo, nós não somos contra a modernização. Nós consideramos que existem formas de tentar acelerar o processo na administração pública, não queremos continuar a ouvir nesta casa ex-governantes ou gente com responsabilidade no passado e até atual, deixar um anátema em cima do Tribunal de Contas e dizer que existe quase que um expediente dilatório por parte do Tribunal de Contas ao fazer prolongar os prazos e que os pedidos de clarificação de algumas decisões que são tomadas por parte do Tribunal de Contas, que são isso mesmo, um expediente dilatório. E, portanto, nós não gostamos de ouvir isso, nem queremos colocar um anátema em cima de uma instituição que já tem umas centenas de anos e que não nasceu ontem. No entanto, consideramos, e já foi focado aqui, e consideramos que, inclusive, os meus colegas do PSD acabam por começar a vir neste caminho, de perceber, quando falam da questão do direito comparado, de entender que quem fez a dispensa do visto prévio a nível europeu acabou por reforçar os meios, nomeadamente naquilo que se chamaria na segunda secção em Portugal do Tribunal de Contas, nomeadamente na fiscalização sucessiva e concomitante. Mas para chegarmos a este ponto existe todo o edifício jurídico que tem que ser repensado. No nosso entendimento devemos olhar para o Código da Contratação Pública e fazer umas alterações significativas, assim como consideramos que antes de avançarmos para o telhado do edifício jurídico, deveríamos olhar para o Código do Procedimento Administrativo e perceber que existem questões que devem também ser alteradas. Para além disso, para nós continuará a nunca fazer sentido quando as inspeções, nomeadamente, por exemplo, a IGF, percebemos claramente que estamos, através do órgão que eventualmente pode ser fiscalizado, a nomear o órgão fiscalizador, o que nos parece que, a determinada altura, não existindo nem meios técnicos nem recursos humanos, estamos a subverter os valores daquilo que poderia dar segurança jurídica, nomeadamente, e também à confiança que é estabelecida entre as instituições e o próprio cidadão, da forma a olharmos para as instituições e garantir que as coisas são abrangidas de uma forma legal. Depois, tomamos decisões aqui no Parlamento num princípio de igualdade sem pensarmos no princípio da equidade e partimos do princípio que um município como Lisboa ou Porto a tomar uma decisão é a mesma coisa que o município de Manteigas ou de Freixo de Espada à Cinta, sabendo que os orçamentos que existem não têm a disponibilidade financeira para poder ter assessoria na área jurídica e que a probabilidade, em consequência de iliteracia jurídica dos eleitos, que são o órgão representativo, poderá ditar que a curto espaço de tempo teremos toda a gente a ser constituída arguída. Obviamente estou a exagerar, mas percebemos que o aumento da litigância, como disse o Sr. Juiz Conselheiro, é por demais evidente e hoje quem conhece os processos que estão na contratação pública sabe que muitas das vezes, inclusive o facto de tecnicamente dizermos que o concurso ficou deserto, fica deserto porque parte das entidades não arriscam sabendo que ou não vão cumprir pelo preço ou não vão cumprir por isto ou por aquilo, acabaram por ter litigância, impugnações, recursos e tudo o que advém. E aí sim, nessa fase processual, estará grande parte dos atrasos àquilo que é o investimento que será feito na decisão da administração pública. Portanto, o que consideramos é que deveríamos pensar aquilo que estamos a fazer agora, estarmos a ouvir na especialidade, deveria o Governo ter feito ouvir as entidades que, de facto, entendem do processo, lidam com o processo diariamente e não estar apenas a aguardar que uma punchline, desculpa o inglesismo, para tomarmos uma decisão é apresentada como uma grande reforma do Estado e que a partir de agora, afinal, a não evolução do nosso país estava baseada no visto prévio e na responsabilidade do Tribunal de Contas. Parece-nos abusiva a interpretação por parte do Governo e parece-nos claramente que a determinada altura até roça quase a violação da separação de poderes da maneira como estamos a tentar fazer esta subversão de valores dentro da Assembleia da República. E, portanto, neste contexto, não vale a pena continuarmos a tentar alavancar e dizer que o visto prévio até hoje não teve aqui nenhuma situação que travou corrupção, porque o seu próprio o ex-presidente do Tribunal de Contas, ouvido nesta casa, relatou, por exemplo, em relação à parceria pública ou privada, 6 processos que acabaram por incorrer depois em processos judiciais. Para além disso, porque teríamos, bastava ver o que não foi o desastre do Hospital de Todos os Santos, na eventualidade de não ter existido o visto prévio do Tribunal de Contas, eventualmente hoje em dia teríamos uma infraestrutura gigantesca com o erário público a ser lesado por não ter existido o visto prévio. E, portanto, modernização, sim, digitalização, tudo bem, desde que entendamos, por exemplo, que nesta proposta do Governo, a questão que está apresentada, nomeadamente na culpa leve, nós temos aqui algumas dúvidas também da forma como o Governo apresenta esta circunstância, tendo em consideração que nós percebemos a lógica que o Governo quer aplicar nos princípios administrativos da desconcentração, da descentralização e da delegação de competências, mas às vezes parece que esquece que numa questão de delegação de competências a responsabilidade originária é sempre de quem delega e, portanto, mesmo que tenha delegado a competência em quem emite parecer, não vai inibir a justiça de constituir arguído qualquer decisor numa fase final. E, portanto, o que nós consideramos, e a pergunta que gostava de lhe deixar para terminar, é se considera ou não que, ao invés de estarmos a construir o edifício jurídico, perdão-me a leveza com que o digo, pelo telhado, se não deveríamos olhar para o Código da Contratação Pública, se não devíamos olhar para o Código do Procedimento Administrativo e então fazer algumas alterações que permitam também, per si, criar formas e institutos em que os decisores tenham a salvaguarda do interesse público antes de começarmos a pensar retirar a manta ao considerar que assim torna-se tudo mais fácil. Se achamos que é isto que está a criar entropias, então elimina-se isto e está tudo resolvido. Não nos parece que seja a medida certa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Juiz Conselheiro, disponho de 6 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, a figura de começar a casa pelo telhado e pela base, às vezes, Vossas Excelências é que são os políticos, mas os decisores nas várias instâncias também têm que tomar opções políticas, às vezes tem que se começar por qualquer lado para fazer qualquer coisa. Pronto. Só o facto de isto ter avançado e a discussão que isto está a permitir já é positivo. Se me pergunta se concordo consigo ou não concordo consigo nos aspectos, estamos a falar da mesma coisa e, portanto, tenho que concordar. Agora, o impulso, o movimento de começar a discutir isto, sim. Há coisas que a proposta, que eu reconheço, que desenho que são muito, muito positivas, nomeadamente na clarificação das instâncias recursórias no Tribunal de Contas. Isso é próprio de um tribunal, ou seja, pela primeira vez a recusa do visto prévio vai ter uma instância de recurso e vai haver conflito, e vai haver um caso concreto, e vai haver uma decisão. Isso é próprio de um tribunal, isso é uma garantia importante. Agora, há outras coisas que me parece que não são muito, não quer dizer que estejam mal em termos de princípios, é que não estão muito ajustadas à realidade. E aí aproximo da sua figura, do telhado e da porta, qualquer coisa da parte. Mas é preciso começar de qualquer maneira. Agora, às vezes as coisas, por surpreendente que seja, começam mesmo pelo telhado. E depois constrói-se. Estamos a falar em construções jurídicas, em construções institucionais. Isto temos problemas aqui, temos que estas alterações não são inibidoras do fenómeno da corrupção, não são inibidoras do fenómeno da corrupção. Se facilitam, facilitam. Obviamente, sim, se não houver sistemas de robustos, alternativos de controle da despesa, com certeza. Agora, o que temos aqui, há bocado o senhor deputado falou que o visto prévio não acrescenta nada à qualidade da despesa. Sim, mas acrescenta à segurança da despesa. Isso é importante. Tem algumas questões, alguns princípios que talvez necessitassem de ser mexidos. Quando se fala-se um pouco na questão do visto prévio, como aquilo que se fala às vezes nos outros tribunais, introduzir aqui critérios que só podemos entender como no seu resultado, como a judicialização da política, ou seja, não se deixa a política aquilo que é da política e há uma invasão. Mas na medida em que nos critérios do aferir da qualidade e da segurança de despesa também se introduzem critérios como a verificação da eficácia, da eficiência, da adequação da despesa para os fins concretos, com certeza que essa apreciação tem que existir. Provavelmente, se os senhores deputados não querem que esses critérios sejam usados de forma intensa, provavelmente podem mexer nesta fase. Agora, os requisitos de adequação aos mecanismos legais da contratação pública, isso é uma segurança para quem decide. Poderemos discutir mais tarde aquilo que, de facto, descansa mais os decisores, que é a questão da responsabilidade financeira. Quando me fizer essa pergunta, eu responderei aí, porque aí há alguns fatores de preocupação também da minha parte. Há outras imprecisões aqui que eu também não... Te falou na qualificação, na descredibilização do Tribunal de Contas por alguns passos. Bom, há aqui coisas que eu também não percebo. Na medida em que se limita às interpretações do Tribunal, às decisões de outros sistemas de tribunais. Isso não pode ser. Desde que acabámos entre nós com os assentos porque violavam a Constituição, a separação de poderes, leis são leis, imposições de normas sobre outros sistemas são leis, não são decisões judiciais e, portanto, um tribunal não pode vincular outro tribunal. Todo o sistema de uniformização de jurisprudência deve seguir os seus caminhos dentro do processo e depois ou nos entendemos todos ou não nos entendemos mesmo. É assim que há saltos jurisprudenciais. E, portanto, estar a impor a um tribunal que decida de acordo com o que outro tribunal faz, isso é impossível. Não sequer é constitucional, já tivemos essa discussão há muito tempo. Há outras normas que eu poderia falar mais adiante, estou a atingir os meus 6 minutos, certamente. Ah, está ali marcado, ainda estou muito longe. No essencial, queria lhe dizer que sim, do meu ponto de vista, isto tem riscos da parte da fiscalização prévia. Não há grandes ganhos em acabar com a fiscalização prévia. Reduzir o âmbito dos contratos ou atos que vão à fiscalização prévia é a mesma coisa do que acabar com a fiscalização prévia. Se a fiscalização prévia podia ser substituída com vantagem por outros sistemas de fiscalização interna, mais ou menos externa, sim, desde que eles existam, mas eu não vejo como seja possível, neste momento, nas nossas condições de aquecimento da economia e de resposta de toda a estrutura pública ou aquecimento da economia, como é que vamos conseguir isso? Em primeiro lugar, precisamos de gente. Nós não temos tanta gente qualificada na administração pública assim como isso. E quando ou temos em determinados serviços, os serviços não têm capacidade de retenção para conseguir manter essas estruturas durante muito tempo. Se é possível arranjar estruturas centralizadas de apoio, sim, provavelmente o poder autárquico consegue grandes estruturas através das comissões intermunicipais ou outras, ou das comissões de coordenação, para dar apoio à decisão e conseguir depois fiscalizar. Mas é preciso, isso é um trabalho lento que tem que haver confiança geral nesse movimento. Se não aumenta a litigância nos demais sistemas de justiça, vai acontecer. E isso não vai ser confortável para os decisores. Ou seja, um decisor ser demandado num tribunal, seja um tribunal administrativo, seja num tribunal penal, não vai aumentar o conforto, nem vai eliminar o medo da decisão ou o medo da tudo.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro e Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura e também a sua equipa, e dizer que nós partilhamos da observação que aqui foi colocada, de que, embora tenhamos abertura para fazer esta especialidade, não achamos que o problema da contratação pública e do investimento público esteja no Tribunal de Contas. Mas consideramos sim que podemos olhar para as várias dimensões e também nesta do Tribunal de Contas perceber como é que nós conseguimos aqui conjugar ou equilibrar a necessária fiscalização com a celeridade que queremos no processo para que o investimento público possa chegar de forma mais célere. E, portanto, essa premissa para nós é fundamental. Não consideramos, tomar a nós que o problema fosse só um, resolúvel assim, que não achamos que seja esta a questão. Também partilhar da observação que fez, que esta discussão tem o mérito de, pelo menos, colocar em cima da mesa várias preocupações, muitas delas legítimas e, às vezes, difícil repercussão na lei, mas que, na verdade, nos obriga aqui a um esforço adicional. Também o Parlamento é o legislador por natureza e, portanto, é aqui que devemos fazer também esta avaliação, embora partindo da observação de que o Governo devia ter feito também este trabalho mais alargado com várias entidades antes de nos apresentar este diploma, mas cá estamos também para fazer esse trabalho. Relativamente às críticas do Conselho Superior de Magistratura a este diploma, há várias delas, já aqui falamos de algumas, e eu era precisamente sobre estas que deixava algumas questões para ser mais concreta, até porque são várias questões e também depois para lhe dar algum tempo de resposta. A primeira tem a ver com a redução do visto prévio, que é uma redução substancial, portanto mais de 90% dos contratos ficam isentos de visto prévio, não de fiscalização, mas de visto prévio, e nós tivemos aqui a oportunidade já de ouvir a Associação Sindical dos Trabalhadores do Tribunal de Contas, e uma das perguntas que fizemos foi quantos contratos que não tiveram visto prévio do Tribunal de Contas, lembrando que há um conjunto de entidades que já hoje têm visto prévio do Tribunal de Contas, portanto, que hoje são visados, perguntamos quantos contratos é que não tiveram visto ou até quantos contratos neste processo de articulação entre Tribunal de Contas e dirigentes e decisores houve alterações aos contratos. Nós não temos ainda este segundo dado, portanto, que é fundamental para fazer esta avaliação, mas temos um número muito reduzido, que não chega, salvo erro, aos 5% de contratos que não são visados. E eu perguntava-lhe, tendo em conta que as nossas preocupações depois, obviamente, têm que ter adesão à realidade, se tem estes números e se considera, se é certo que nós não devemos valorizar uma situação onde isto aconteça, porque elas são, uma situação já é relevante o suficiente, mas se realmente a realidade que temos não é, de alguma forma, desproporcional com a preocupação que colocamos depois nesta redução do visto prévio ainda que progressiva. E ainda sobre isto, tendo em conta um conjunto de entidades que estavam isentas de visto prévio do Tribunal de Contas. Lembrando, por exemplo, a habitação desde 2022, salvo erro 21 ou 22, que estão isentas todas as entidades de visto prévio. No caso do PRR estão, mais recentemente, todas as entidades isentas de visto prévio do Tribunal de Contas. Se têm noção, nestes casos em que já há uma isenção de visto prévio, se têm noção de casos onde foram identificadas irregularidades, porque o Sr. Deputado Bruno Nunes falava aqui de uma situação de visto prévio foi fundamental para identificar ilegalidades e falava de uma segunda dimensão em que falava das PPPs, nós não fazemos a ligação às questões da corrupção porque não acho que seja esse o papel do Tribunal de Contas, mas falava desse exemplo onde houve visto prévio, portanto a identificação de irregularidades foi numa fase posterior e não no visto prévio, portanto isto para dizer que o visto prévio não fecha aquele que é o papel fundamental que o Tribunal de Contas tem, mas perguntar-lhe aqui também se tem alguma noção da isenção de visto prévio ter determinado situações de irregularidade, maiores situações de irregularidade. Quanto ao valor, perguntar-lhe se considera que não se deve fazer nenhuma evolução naquela que é a isenção que já hoje existe, 750 mil euros de visto prévio, ou se considera que podia ser algo mais progressivo, ou seja, se consideram que o problema é definirmos já um teto de 10 milhões de euros, em vez de fazer uma coisa paulatina, até para coincidir com este reforço do controle interno que é fundamental, e portanto há aqui uma dimensão intermédia que podia ser interessante, ou se consideram que devia ficar como está. Estou a fazer várias questões, peço desculpa, mas é para termos aqui alguns esclarecimentos. Relativamente à questão de passar o controlo para uma fase posterior, portanto, deixa de existir visto prévio, mas continua a existir fiscalização. Portanto, o Tribunal de Contas pode numa fase concomitante, ou seja, quando o contrato ainda está no dia 1 da execução do contrato, pode fazer a fiscalização concomitante. Perguntar se não considera que isto, mais do que uma desresponsabilização, funciona quase como uma responsabilização adicional do dirigente, porque o dirigente aqui deixa de ter o conforto do Tribunal de Contas, passa a ser o responsável máximo pela decisão que toma. Se não acha que isto, na verdade, aumenta o risco, não o risco, mas a responsabilidade do dirigente na fase em que está a contratualizar, ao invés de ter a tal percepção de que agora tem mais flexibilidade, porque ele acaba por ser fiscalizado numa fase onde já tem a responsabilidade máxima, porque não tem, no fundo, o conforto do Tribunal de Contas. Quanto aos sistemas de controle interno, perguntar-lhe o que é que acha de podermos reativar a Inspeção-Geral das Autarquias Locais com esta função de assessoria prévia até durante os contratos por parte dos municípios, porque efetivamente temos aqui uma desigualdade e aí partilhamos da preocupação quanto à desigualdade entre autarquias na sua robustez interna para decidir. E depois, a segunda dimensão tinha a ver com a validação dos sistemas de controle interno que estão previstos nesta proposta de lei, que estão, no fundo, esta validação é feita pela Inspeção-Geral de Finanças e ficam completamente isentos de fiscalização prévia. Perguntar-lhe se não concorda mesmo com o modelo, ou se o modelo devia ter o Tribunal de Contas aqui incluído e aí podia ter, de alguma forma, outra robustez. Finalmente, relativamente à constitucionalidade do diploma, e para terminar no meu tempo, falam aqui de várias preocupações com a inconstitucionalidade, sobretudo em tudo o que remete para a regulamentação, para ato de membro de governo, pedir que fosse mais concreto na identificação destas situações, porque para nós é fundamental que o diploma, a sair daqui algum diploma, que ele tenha, obviamente, uma base constitucional sólida. E para já ficava por aqui.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho agora a palavra, senhor juiz conselheiro, dispõe de até 6 minutos.
Aquilo que eu apanhei das suas perguntas, que foram muitas, vamos bom. A questão da implementação progressiva deste modelo. Bom, quer dizer, vamos lá ver. Se houve um impulso, já houve tanta discussão, era o que faltava, que agora não houvesse pelo menos um teste da viabilidade desta solução. E, portanto, uma ideia de irmos testando aos poucos, ou sectorialmente, ou pelos setores mais capacitados, era interessante. Agora, assim, tudo de uma vez, parece-me que não vai dar bom resultado. Por compensar isto com a fiscalização, com a chamada fiscalização concomitante ou sucessiva, que nem sequer é uma expressão que existe na lei, eu não estou a ver, bem sei que existe a obrigação de comunicação de todos os atos dos contratos, mas comunicação é aquilo que me fazem normalmente e eu ponho tomei conhecimento, enfim. A questão da fiscalização do visto prévio e obriga mesmo o Tribunal a verificar do mérito do ato ou do contrato que lhes é colocado. Isso fica logo em pipeline, digamos, para uma fiscalização. Neste caso concreto, eu não vejo como é que se ativaria uma fiscalização concomitante ou sucessiva, a não ser que fosse por sorteio, de uma forma aleatória, ou em função de uma determinada denúncia ou um impulso qualquer que houvesse. De qualquer maneira, não seria uma verdadeira fiscalização concomitante ou sucessiva, seria, sei lá, uma fiscalização de sorteio ou coisa que, enfim, que seria outra coisa qualquer que não teria a mesma consistência ou não terá a mesma consistência do que está agora. Depende da prática. Estou a falar da questão prática. Olho sempre para as questões práticas. Como é que eu intuo com a minha experiência de tribunais e de funcionamento das organizações, que isso aconteceria. Vai demorar muito tempo até entrar numa fase madura. A prática exige maturidade para as coisas serem sérias ou serem confiáveis. Isso vai demorar muito tempo. Passo já à questão de saber se a inspeção das autarquias reativada poderia beneficiar. Sim, poderia. Agora é preciso fazê-la. Eu não tenho dúvidas que sim. Volto a dizer o que disse há bocado. O sistema de toda a administração pública e serviço público, distingo-se, falo em serviço público, porque os tribunais não são administração pública, é poder judicial, mas são serviço público. Isso seria importante. E que todas as inspeções pudessem até colaborar entre si e estabelecer recomendações, padrões nesta área, seria muito importante. Só que eu não vejo que, neste momento, as inspeções sejam robustecidas, no caso das inspeções das autarquias foi desativada, como se sabe, e vejo que dentro dos ministérios, o caminho que se está a seguir na organização interna dos ministérios, o núcleo duro que distribui jogo dentro dos ministérios, está a ser desativado, as secretarias gerais estão a desaparecer, umas já foram desativadas, outras estão em processo disso. E, portanto, dentro dos ministérios onde existe a grande capacidade da decisão, debaixo de um impulso político chapéu, que é o do ministro, obviamente quer fazer coisas e que dá diretivas, isso vai demorar muito tempo a acontecer. Se essa opção for tomada, com certeza é uma opção, mas vai demorar muito tempo a ser tomada. E, portanto, voltando à primeira questão que me colocou, testar este modelo, testar isto sim, mas de uma forma progressiva seria bastante, bastante aconselhável. Isto prende-se também não só com a fiscalização prévia, tenho tempo, mas também com tudo o que vem a seguir, no que diz respeito à responsabilidade financeira, que nós também falamos. E sim, tranquiliza o decisor público, porque já sabe que não vai ser responsabilizado. A tal responsabilidade que ele tem a mais, e que a senhora deputada falou que então seria fortemente ativada e premiada ou não na fase da fiscalização concomitante ou sucessiva, aqui ele fica descansado. Há uma série de coisas aqui que eu não compreendo bem. Por exemplo, não compreendo bem uma presunção de culpa, neste caso é uma presunção de não culpa, o que é a mesma coisa, que em direito sancionatório é esquisito, não funciona. Nas áreas do direito civil existem este tipo de presunções de culpa. Na área do direito sancionatório não existe. Ou seja, o juiz, quando tem que decidir, opera presunções judiciais, a chamada prova indireta, e dá saltos para operar as tais presunções, mas elas não derivam da lei. Não, isto não funciona assim. Coloca-se no papel do juiz até que decidir um caso concreto. Esta presunção não funciona. Quer dizer, pode estar aqui apenas para descansar o decisor. Ah, bom, eu beneficio de uma presunção porque pedi um parecer e tenho aqui um parecer. Mas isto depois não ajuda. E a eliminação, deixa-me dizer-vos também, ou seja, a restrição ao dolo ou à culpa grave, se eu ainda tenho tempo e eu queria falar nisso. Pronto. A responsabilização por dolo ou por culpa grave é uma exclusão a um princípio geral da responsabilidade. É aquilo que acontece no nosso sistema unicamente com os juízes. Os juízes têm a garantia da irresponsabilidade, mas existe uma exceção. No caso de dolo ou culpa grave. Eu não estou a ver que tenha que haver um princípio de responsabilidade para os gestores públicos, com uma exceção. E, portanto, a questão da negligência é muito importante. Evidentemente que há causas de atenuação, que também vêm na lei, enfim, depende do contexto, mas o Tribunal de Contas, tanto quando nós identificamos, tem seguido isso para não punir na prática, para fazer isso. É muito difícil operar a questão da culpa grave e depois reconhecer a que ponto é que uma negligência em determinadas circunstâncias acaba por ser culpa grave ou a culpa grave identificada de acordo com os parâmetros que vêm na lei, não tenho tempo para explicar isso, afinal pode ser uma mera negligência. Estamos a falar aqui em coisas complicadas e eu estou a falar em complicadas porque este é o modelo de responsabilidade dos juízes como exceção a um princípio de responsabilidade. Agora, nós estamos a conduzir toda esta coisa como se, de repente, os decisores na área da administração pública gozassem de um princípio de responsabilidade e precisassem de uma exceção nesta matéria. Bom, isto já ultrapassei o meu tempo, peço imensa desculpa. Vou ver ali o relógio.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Disponho de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Juiz Conselheiro e a equipa que o acompanha e agradecer as explicações que deu e o seu ponto de vista. Falou aqui de um princípio que eu respeito e concordo quando diz mais ou menos este, que o reforço da fiscalização tem que estar compatível com um sistema na administração pública robusto. E muito sinceramente tenho dúvidas como é que a administração pública, principalmente a administração local, irá se adaptar a essa mesma fiscalização. Falou também do aumento da litigância, também concordo, seguramente essa litigância por via também do canal de denúncias irá ser uma realidade, mas gostaria aqui de centrar aqui uma questão que me deixa aqui um tanto quanto com algumas dúvidas e que tem a ver com o seguinte: o Governo defende bem, na minha opinião acho que sim, que acho que parece-me inteiramente acertado, e diz o seguinte: quem fiscaliza não deve ser quem julga, e quem julga não deve ser quem aprecia os recursos. No entanto, na leitura do diploma, nomeadamente no artigo 19, portanto, faz referência de que a nova organização e o processo do Tribunal de Contas, e surgem dúvidas quanto à concretização desse mesmo princípio, designadamente pela concentração na mesma secção dos julgamentos da responsabilidade financeira e da apreciação dos respectivos recursos. Deixava-lhe aqui só para ouvir também a sua opinião e na perspectiva do Conselho Superior de Magistratura, se essa concentração dos julgamentos da responsabilidade financeira e dos respectivos recursos na mesma secção do Tribunal é compatível com as melhores práticas de organização jurisdicional e com o princípio da separação de funções que o próprio Governo afirma defender. E, por último, também se considera, para dissipar ou afastar este princípio, já plasmado no diploma, que a criação de uma secção autónoma, exclusivamente vocacionada para apreciar esses recursos, seria uma mais-valia, nomeadamente através de uma quarta secção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Juiz Conselheiro, dispõe de até dois minutos.
Eu há bocado já disse que a única coisa, disparate, há mais coisas que são positivas nesta lei e tudo o que falei não é negativo. Tem problemas de tradução prática e, portanto, não são operativas do meu ponto de vista, apenas isso. Mas estou a dizer uma coisa que eu gostei muito, foi de facto a questão do fortalecimento, o empoderamento do Tribunal como um verdadeiro Tribunal. A organização entre secções, o recrutamento distinto, com capacidades distintas para cada uma dessas secções, esta secção só terá juízes, outra secção na auditoria serão recrutados outro tipo de personalidades qualificadas com outro nível de experiências, mas esta só tem juízes. Esta é um verdadeiro, funciona como um verdadeiro Tribunal, não para controle da qualidade, não para certificação, mas como para recurso. Portanto, não é só a questão da responsabilidade financeira, mas é como o recurso de outra secção que nega, que recusa um visto prévio. E, portanto, vão agir como juiz, e o julgo tem todas as garantias suficientes para desempenhar. Uma outra secção, sim, mas, entretanto, o Tribunal começa-se a... Estou a falar do meu ponto de vista, da minha experiência prática, de muitos anos observar a organização judiciária, pensar e escrever sobre ela. Como é que as coisas funcionam ou como não funcionam? Há muito boas ideias que não funcionam, outras funcionam. Essa poderia ser esteticamente a melhor solução, mas depois não funcionaria e impediria também alguma ponderação pelos mesmos juízes no afinamento de alguns critérios que são úteis para uma perspectiva da responsabilidade financeira e para também a questão da concessão ou não de vistos. E, portanto, eu acho que esta, tal como está, é a experiência que devia ser testada. Se funcionar menos mal, depois poderia-se encarar essa parte mais estética que o Sr. Deputado apontou.
Muito obrigado. E terminamos a primeira ronda, avançamos para a segunda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Lago Gonçalves, do PSD. Dispõe de 3 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecendo desde já as respostas que tive a oportunidade de dar na primeira ronda e agradecendo de antemão as respostas que vai dar nesta segunda ronda. Pegando num dos pontos que teve a oportunidade de referenciar, o risco de litigância nos tribunais judiciais, eu gostaria que se pudesse especificar, no sentido de nos traduzir aquilo que é o aumento que considera que pode vir a existir, porque a minha questão prende-se com o seguinte: aumentando-se também a capacidade e a robustez de fiscalização a posteriori e da auditoria, como me pareceu também da sua intervenção que defende, não poderemos considerar que existirá na mesma esse inibidor sem colocar em causa ou atrasar investimentos e também relativamente à questão da segurança da despesa, se esse desiderato também não se alcança de igual modo com a fiscalização à posteriori, desde que tenha os meios, a capacidade e a robustez para o fazer. Sr. Juiz, regressando ao parecer, o Conselho manifesta reservas quanto à limitação da responsabilidade financeira nos casos de dolo ou culpa grave. A minha questão prende-se com o seguinte: entende que deve manter-se este regime atualmente vigente ou identifica espaço para uma revisão que preserve simultaneamente o efeito preventivo da responsabilidade financeira e a segurança jurídica dos gestores públicos. E, colocando-se hipoteticamente a possibilidade de simplificar o regime, que alterações é que o Conselho consideraria compatíveis com a preservação do efeito preventivo da responsabilidade financeira? Depois, o parecer também questiona a redução do prazo de prescrição e a eliminação de causas de suspensão. E sobre esta matéria tinha uma questão no sentido de questionar-lhe se o Conselho considera que existe algum modelo intermédio que permita garantir maior celeridade processual sem comprometer a efetiva responsabilização financeira. Por último, gostaria de solicitar, no fundo requerer, se pudesse indicar alterações que considera absolutamente essenciais para que esta proposta consiga simultaneamente modernizar o Tribunal de Contas, simplificar procedimentos e preservar um elevado nível de proteção dos dinheiros públicos. Quais seriam essas prioridades, embora quer das respostas já tenha a oportunidade de dar, quer daquilo que nós podemos depreender do parecer, já conseguimos identificar algumas dessas prioridades. No entanto, dar-lhe mais uma oportunidade para que pudesse efetivamente aqui transmitir-nos essas prioridades. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes do Chega, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Juiz Conselheiro Luís Mendes, o Juiz de Direito Marcos Gonçalves, e desde já agradecer o esclarecimento e a convicção demonstrada na opinião, porque efetivamente eu quero registar o que o senhor Juiz Conselheiro já deixa registado nesta audição com mais poder até que o próprio parecer. Porque quando nos diz nem se tenta testar aos poucos, tudo de uma vez não vai dar resultado, para nós não nos resta quaisquer dúvidas da convicção com que diz e da experiência e conhecimento que tem estas palavras. Porque já antes o senhor juiz também, Vítor Caldeira, que foi presidente do Tribunal de Contas português e europeu, nos disse também com esta convicção. Portanto, este governo está a fazer, de certa forma, reformas que até são necessárias, mas que se vê, como na educação, exemplo, que são atamancadas, porque quando o senhor hoje nos traz estas canais de denúncia que vão aquecer muito, o senhor está a deixar um recado ao governo e o governo tem que olhar para este recado e tem que refletir, assim como todos os grupos parlamentares, porque são audições consecutivas e que não deixa a menor dúvida. E então eu queria lhe deixar duas perguntas objetivas, senhor Juiz Conselheiro. Quanto à responsabilidade financeira, também gostava que se pronunciasse a opinião do Sr. Juiz Conselheiro, qual será o melhor modelo. Depois, dizer-lhe o seguinte, o senhor não acha, Sr. Dr. Juiz, não acha que este aumento, o visto prévio estava nos 750 mil, vai passar para 10 milhões? O senhor, aqui é que também está, na minha opinião, o grave problema, é que isto é um aumento de mais de 1000%. O senhor não acha que não devia ter sido ponderado um aumento, os tais, esta reforma de fazer e testando aos poucos ou poucos? Na sua opinião, o senhor não acha que tinha sido prudente aumentar para o dobro? Ou até talvez o triplo? Vai-se logo um aumento de 1000%. Por isso é que nós dizemos, como o nosso Presidente diz, que isto será o bar aberto para a corrupção, não é? Esta é a nossa opinião. E, portanto, também lhe queria dizer que estamos de opinião e que concordamos quando o Sr. Juiz Conselheiro diz isto. Auditoria, o sistema de auditoria e supervisão são fracos. Portanto, fica registado, para além do parecer, que deve haver cautela para não ser mais uma reforma atamancada que vai dar problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer antes de mais as várias explicações que nos tens dado e, sobretudo, alguns contributos úteis para este processo de especialidade, que no fim do dia, como dizia, é importante avançar-se com alguma coisa que ela seja sustentada também na realidade e que não prejudique porque não é esse o objetivo, ou pelo menos do Partido Socialista não é esse o objetivo quando estamos a fazer esta discussão de um diploma e este equilíbrio que se pretende entre transparência e celeridade e fiscalização. Lembrava só duas questões que questionei naquele rol alargado de perguntas que não me respondeu, tem a ver com esta questão dos sistemas de controle interno. Esta modalidade que está prevista no diploma, que é validada pela Inspeção-Geral de Finanças, perguntar nesta dimensão se concorda com o modelo, se não concorda com o modelo, ou se o modelo, se tivesse o Tribunal de Contas envolvido, visto que isto determina a isenção de visto do Tribunal de Contas, de fiscalização do Tribunal de Contas prévia, se concorda com o modelo, se não concorda ou se acha que devia ter alterações. A questão das constitucionalidades, potenciais inconstitucionalidades do diploma, são as duas questões que tinha colocado, e depois deixava-lhe aqui mais duas questões. Relativamente a esta matéria da responsabilidade, e percebendo, porque eu acho que é muito legítimo termos esta preocupação de repente passarmos de um modelo muito subjetivo de responsabilidade para um modelo em que não existe responsabilidade, mas há realmente aqui um meio termo que temos que encontrar. Hoje o Tribunal de Contas tem avaliações legítimas, mas subjetivas relativamente à responsabilidade. Temos situações onde há parceiros externos, parceiros internos, que sustentam a posição do dirigente e no fim do dia há uma responsabilização do dirigente, apesar de ter um conjunto de informação que sustenta a decisão. No parecer do Conselho Superior de Magistratura falam de que, no fundo, há um risco de tornar não censurável o desconhecimento da lei pelo infrator. Ora, aqui há esta validação prévia, no fundo, esta sustentação da decisão, e ainda assim há decisões legítimas, mais uma vez, do Tribunal de Contas, porque a lei assim o permite. E a avaliação subjetiva também assim o permite. Este diploma parece objetivar muitas situações de responsabilidade, até porque, quando se sustenta em parecer, tivemos a ocasião, aliás, de falar disto também com a Ordem dos Advogados, parece que retira qualquer responsabilidade ao dirigente. E eu perguntava-lhe aqui, neste meio termo, que é importante identificar e colocar na lei, porque como está, também é verdade que coloca muita pressão sobre o dirigente, sobre, afinal, qual é o modelo propício, o modelo que deve ser utilizado, visto que os parceiros muitas vezes não chegam sequer para sustentar a decisão do dirigente, apesar de ser coerente com a sua decisão, que caminho é que podemos aqui, que sugerem, o que acha que é viável para este diploma? E por último, relativamente à fiscalização concomitante, disse que achava que a fiscalização concomitante não tinha a mesma força que a fiscalização prévia, naquela que é a visão da fiscalização prévia. Permita-me discordar de nós acharmos que a fiscalização prévia é, no fundo, a segurança, funciona como a segurança do dirigente, porque a fiscalização prévia deve funcionar para aquela que é a sua função, que é identificar irregularidades. A fiscalização concomitante, se fosse um modelo aqui sem fechar figuras, obrigatória, por sorteio, se nós, no fundo, reforçássemos a fiscalização concomitante, que é concomitante ao contrato e, portanto, ainda tem efeito útil sobre aquilo que nos preocupa mais, que é a gestão do dinheiro público, se houvesse esse reforço, e tendo em conta que a função principal da fiscalização prévia é identificar essas irregularidades e podia ser feito nesta fase, estou a terminar, não poderia ser uma solução para obviar às preocupações legítimas que aqui colocaram?
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Doutor Juiz Conselheiro, para terminar, disponho de 10 minutos.
Bom, se me permite, Senhores Deputados, eu vou começar pela Senhora Deputada Mariana Gonçalves, porque há bocado esqueci-me. Exatamente, portanto agora começo pela... Começo, e também é mais fácil que fui o último a falar, né? Tenho na memória mais... Primeira questão da inconstitucionalidade, sim, há aqui matéria de inconstitucionalidade orgânica, não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso. Eu apenas não rasgo as vestes por causa desta inconstitucionalidade, porque nós no nosso sistema de organização judiciária temos proximidades relativamente a esta realidade. A lei de organização do sistema judiciário também prevê lá umas portarias que verdadeiramente são dotadas de inconstitucionalidade orgânica. E, portanto, mas que existe, existe. Pronto. Inconstitucionalidades orgânicas não são tão graves como as inconstitucionalidades materiais, diria eu, mas são inconstitucionalidades. Bom, pronto, enfim, quer dizer, tem que haver aí um olhar para isto. Agora, saber como é que isto se vai resolver ou não, pronto, enfim, quer dizer, isto também tem a ver com a outra questão que colocou, ou que colocaram, pronto, saber em que medida é que um sistema de implementação de uma ideia, que é a ideia que existe subjacente a esta lei, deveria ser progressivo ou não, contar ou não com a participação do próprio Tribunal de Contas. Eu acho que sim, quer dizer, que quem tem que operar depois com as leis deve merecer toda a atenção para a implementação dessa lei. Não é só para a discussão dessa lei, que é o que estamos aqui a fazer, pronto. Então estamos aqui a discutir a lei entrará em operação, mas depois da implementação dessa lei, a lei precisa de um acompanhamento. Não é só estudar os impactos, não é só estudar a ideologia jurídica ou política subjacente à lei, é também depois no acompanhamento da implementação. Isso é muito importante no processo legislativo. Como sabem, vocês é que fazem as leis e conhecem, têm essa noção perfeita. Eu sei, eu tenho essa percepção do lado de quem aplica a lei, e, portanto, nessa medida, somos todos juristas, uns de um lado, outros do outro, compreendemos o processo em si. O Tribunal poderá ajudar isso, que obrigaria, provavelmente, a criar uma comissão com membros de um lado, com membros do outro, para poder ser interativo. Alguns inputs que o Tribunal viesse a dar precisarão de ter acolhimento e recepção legislativa. Sim, uma comissão de acompanhamento da implementação desta lei de teste seria útil nesse esquema, nesse caminho progressivo. Relativamente às questões que me colocou, eu não disse que a fiscalização prévia choca com a fiscalização concomitante ou sucessiva. Se não houver fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, é a ideia deste projeto, a fiscalização prévia ser feita internamente com outros sistemas de controle. Isso já é a fiscalização prévia. Mas já está em produção, digamos, a fiscalização. Começa no ovo e, portanto, há uma atenção especial aos processos críticos, àqueles que exigem mais atenção do que outros. Isso ajuda muito à seriedade dessa fiscalização. Ou seja, eu vejo as coisas todas de uma forma conjugada e não segregada. Foi neste sentido que eu falei. Ainda agora aqui para a pergunta do Sr. Deputado do Partido da Maioria, que falou em primeiro lugar, risco da litigância. Bom, eu não tenho números, não sei exatamente o impacto que isto vai ter. A minha previsão tem origem na minha experiência, portanto é empírica, absolutamente empírica. Sei que isto funciona por ondas, às vezes pega-se num caso, explora-se esse caso. Estamos a falar na comunicação social, no espaço mediático, e o espaço mediático também é espaço político, ou seja, pronto, conjuga-se uns com os outros e depois desagua tudo nos tribunais, mais tarde ou mais cedo. Coisa que nós nos queixamos muito quando falamos em politização da justiça. Os deputados queixam-se em judicialização da política, a gente queixa-se na politização da justiça. Porque depois acaba tudo nos tribunais. Estamos aqui a criar um clima que, numa primeira parte, pode criar grande desconforto, quer junto dos decisores e junto dos tribunais. O porteiro do sistema, nesta situação, é mesmo o Sr. Procurador. É o porteiro que vai receber isso e depois, conforme ele vai enfrentar a onda, ou seja, como a vai surfar, depende de tudo o resto. Mas, de vez em quando, podemos ter processos muito desagradáveis que, eventualmente, não darão em nada, mas, entretanto, servirão para desassossegar tudo o resto. Isso também tem que ser, enfim, já que andamos todos já há muitos anos e percebemos como é que acontecem estes processos. Isto depois, quer dizer, acaba por desanimar quem quer fazer coisas. Eu percebo que a ideia desta lei é fazer coisas, beneficiar os fazedores. Eu também sou fazedor. Eu não gosto que me ponham travões e percalços quando tenho uma ideia, mas quando tenho uma ideia, sei mais ou menos como é que é de fazer as coisas. Ao fim de tanto tempo, com a minha experiência, já conheço os travões todos e consigo contorná-los e fazer as coisas bem. Agora, tenho pena é daqueles fazedores mais jovens, cheios de energia, que depois confiam que os travões vão ser eliminados, e vão ser aqui, mas depois vão aparecer ali de uma forma que os vai ferir muito mais. Pronto, isso é muito desanimador, não só para quem é vítima e é atrocidade neste processo, mas depois quem tem uma boa ideia generosa de fazer uma lei boa e depois ela não funciona tão bem. Portanto, algumas cautelas, prudência nestas coisas seria, do meu ponto de vista, eu estou a falar do ponto de vista prático, volto a dizer, pronto, estou aqui a tentar dar alguma noção prática. Portanto, o impacto no sistema é previsível que vai acontecer, sobretudo numa primeira fase. Depois as coisas vão atingir uma fase mais madura, pronto, e o legislador vai conseguindo adequar e os tribunais também vão começando a ter uma mão mais certa nestas matérias. Mas, ao princípio, pronto, alguns gestores que querem fazer coisas rapidamente vão apanhar uma oportunidade, vão fazer as coisas mais depressa, com menos cautelas, e vão ficar mais expostos, vão ficar vulneráveis. E depois acontecem aquilo que eu falei há bocado, que é os aquecimentos nos canais de denúncias. E, a partir daí, quando as coisas acontecem, já todos sabemos o que é que vai acontecer. Agora, propostas concretas em termos de aumentar a celeridade destes processos. Eu sei que a organização interna do Tribunal de Contas poderia beneficiar muito com maior atenção e, portanto, isso depende também daquilo que o Tribunal de Contas quer ou não quer. Eu creio que a realidade dos vistos prévios hoje, em termos de celeridade, é normal. Pronto. Houve tempos em que demorava muito tempo. Eu hoje ouço falar num prazo de 12 dias, média de 12 dias. Há aquelas situações que demoram mais, que são feitas perguntas, pronto, para afeiçoar o resultado daquilo. Há dúvidas. Bom, aí demora mais. Não sei se muito tempo mais. Às vezes pode causar em grandes empreendimentos danos. Aquilo que o senhor deputado Bruno há bocado falava, né, em relação ao caso do Hospital de Todos os Santos, que eu não conheço bem. Foram dúvidas e depois houve o projeto foi refeito, havia problemas da estrutura, qualquer coisa assim do género. Isso foi apanhado, mas é verdade, é evidente que aquele hospital continua por fazer, já tem 2 séculos, não é? A ideia do Hospital de Todos os Santos, mais ou menos naquilo, é uma coisa muito antiga, um projeto muito antigo na saúde, e continuará mais alguns anos. Mas estamos a falar de projetos dessa dimensão que não correram bem. Tantos há projetos que não correram bem, sem ser por causa do Tribunal de Contas, sei lá, estamos a falar do aeroporto, ou das linhas férreas, ou de outros grandes empreendimentos do país. É desesperante para quem os quer fazer. É desesperante para uma equipa política de um partido que quer fazer coisas pelo país, Portugal. Pronto, é isso que todos nós queremos. Mas é assim, a democracia é assim e o funcionamento dos tribunais no nosso sistema político, Estado de Direito Democrático, é assim mesmo, é um sistema de contrapesos. Agora, Vossas Excelências é que sabem como é que querem desenhar o sistema de contrapesos. Pode ser de uma maneira ou pode ser outra. A Constituição permite. Agora, o que, na minha opinião, e que me pedem, me parece é que têm que adequar muito bem tudo o que fazem à realidade prática. Aquilo que ou funciona ou não funciona. Antevê-se que isso vá funcionar ou não vá funcionar. Pergunta-me o que é que faria no Tribunal de Contas, já agora, para ganhar a celeridade. Eu acho que a primeira coisa que devia ser feita era um grande estudo, uma auditoria, não para fiscalizar, mas para desenhar, para nos dar todas as noções. No fundo, senhores deputados, permitam que eu diga, é isso que estão a fazer nestas audições na Comissão, que já vai demorar um mês. Ou seja, todo o apanhado, se isto fosse tudo reduzido a um compêndio, a um manual, a um estudo, poderiam retirar conclusões, não vão retirá-las, não, a Comissão não foi mandatada para tirar conclusões, mas é isso mesmo que estão aqui a fazer. Eu tenho algumas ideias, o Tribunal de Contas terá, todos os que vieram aqui têm algumas ideias, e, portanto, só lhe poderia dizer de uma forma clara, quais, depois de ouvir esse apanhado, e se conhecesse profundamente o Tribunal de Contas, nos seus detalhes, nos seus parafusos, ou seja, os parafusos que podem ser apertados ou que podem ser desapertados para aliviar a pressão, para deixar entrar outros. Aí poderia-vos, não tenho dúvidas, que vos forneceria ideias geniais. Agora estou-me a gabar. Mas não tenho essa capacidade porque não tenho esse conhecimento.
Muito obrigado pela sua intervenção, pelos contributos, esclarecimentos aqui prestados. Em nome da Comissão, agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui na Comissão. E damos por terminada a audição. Os nossos trabalhos retomam às 15 horas.
Muito obrigado.